Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Priscila Mendes, juntamente com a Tayana Bruno, trazemos para vocês mais uma edição do programa Viva Voz.
E a ideia aqui é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e de mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis e ambientais.
O Viva Voz estreia aqui na Rádio Assembleia toda terça-feira ao meio-dia e na TV Assembleia aos sábados, às 18h. Acompanhe pela Rádio Assembleia no 89,5 FM e pela TV Assembleia no 30.1 em Cuiabá região e 9.2 no interior do estado.
E se você quiser, pode também assistir ao programa pelo YouTube da Rádio Assembleia FM, lá o nosso canal Rádio Assembleia FM, e ouvir no momento que quiser através do nosso site, que é o www.radioassembleia.com.
O Pantanal de Mato Grosso é um santuário de biodiversidade único, abrigando milhares de espécies de fauna e flora. Mas sua planície enfrenta o 8º ano de estresse hídrico, segundo dados da Agência Nacional das Águas, ANA.
Do lado de cá, o rio Cuiabá sofre com assoreamento severo. Já em Mato Grosso do Sul, temos o registro da seca na régua de Ladário, que monitora o nível do rio Paraguai.
O acesso à água potável e ao saneamento básico continua sendo um desafio crítico para as comunidades pantaneiras. Dados técnicos revelam que menos de 40% do esgoto doméstico na bacia do Alto Paraguai recebe tratamento.
Análises realizadas nos rios Cuiabá e São Lourenço também apontam que a degradação começa na região metropolitana de Cuiabá e de Várzea Grande e avança planície adentro, o que compromete a balneabilidade dos rios, a vida aquática e a saúde pública de milhares de cidadãos mato-grossenses com dificuldades de acesso à água potável.
Apresentado como marco de busca pela preservação do bioma, o Estatuto do Pantanal, que passa a vigorar neste ano, é alvo de críticas por parte da comunidade científica. Especialistas alertam que ele pode permitir a eliminação vegetal acima dos limites toleráveis pelo Pantanal e que excluir a bacia do Alto Paraguai, a BAP, pode comprometer o fluxo de regulação do bioma.
O Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, convoca a nossa sociedade mato-grossense a refletir sobre a segurança hídrica e a preservação das nossas bacias. Por isso, o Viva Voz de hoje recebe Ilvânio Martins, presidente da Fundação Ecotrópica, que é a Fundação de Apoio da Vida nos Trópicos, para debater a qualidade das nossas águas e a conservação do Pantanal. Ilvânio, muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite do Viva Voz.
Muito obrigado, eu agradeço por estar aqui nesta oportunidade de falar para a população de Mato Grosso e do mundo pelos canais amplos de divulgação e estou aqui para poder acompanhar a melhor notícia e dar para vocês boas e as que não são tão boas assim também, mas importantes para esse tema.
Ivânio, eu queria que você contasse um pouquinho para quem está assistindo e ouvindo a gente sobre a história da Ecotrópica. Quantos anos ela vem atuando e fazendo este trabalho de acompanhamento, de pesquisa e de busca pela conservação do Pantanal?
Pois bem, a Fundação Ecotrópica existe há 37 anos, esse é o ano 37 dela. É uma das organizações ambientalistas que sobreviveram aos altos e baixos da legislação brasileira, dos combates efetivos pós-ambiente, né, pós-questão ambiental. E depois da Rio 92, que originalmente nasceu com o nome de Eco 92, muitas coisas se transformaram no ponto de vista ambiental. Com isso, em 89, tendo nascido a Fundação Ecotrópica, ela se fixou no Pantanal, ela é uma organização cuiabana, mato-grossense, e ela se fixou no Pantanal para trabalhar para a preservação de um pequeno espaço. Eu costumo dizer que seria uma unha do corpo humano em comparação, e é apenas esse espaço que a gente tem uma efetiva contribuição onde foram criadas unidades de conservação. Mas ela nasceu para muito mais do que isso. Ela nasceu para ser ampla, para ser combativa, para ser aguerrida no tema ambiental. E o seu instituidor, um médico veterinário, antigo funcionário do IBDF, que hoje é IBAMA, e parte dele se desmembrou ainda para o ICMBio, ele foi contemplado já naquela época, nos anos 80, com um prêmio pessoal de conservação. Ele poderia ter feito o que quisesse com esse prêmio, foi um prêmio individual, e ele então optou por instituir a Fundação Ecotrópica. E instituir um modelo de fundação porque ele entende que é uma coisa perene, é uma coisa que tem mais olhos sobre ela, inclusive com o velamento do Ministério Público, e na ideia de que ela fosse realmente persecutória do seu trajetório, da sua trajetória e dos seus caminhos. Assim, subsistiu e hoje estamos aqui, aos 37 anos de Fundação Ecotrópica, com 4 reservas no Pantanal, com várias participações em congressos, participação em colegiados, como no CONSEMA Mato Grosso, no CONAMA em Brasília e em outros colegiados mais, para trazer o tema, para trazer a contribuição da sua razão de existir para o meio ambiente.
Então, já vamos falar desse pequeno espaço, essa unha e essas reservas. Vamos falar sobre a Fundação responsável por um dos maiores complexos de reservas particulares do patrimônio natural. Quais são essas reservas atualmente geridas pela Fundação e em que áreas elas se localizam? É no Pantanal só mato-grossense, Mato Grosso do Sul também? Quais são as frentes de atuação da Ecotrópica?
É muito importante a sua pergunta porque ela traz uma conotação de divergência político-geográfica, porque o Pantanal nasceu Pantanal, é Pantanal e está Pantanal Uno. Desde antes da divisão Pantanal. Do Estado. Né?
E dos países também. Né?
Sim, claro, porque há outra conexão. Então, pensando em território brasileiro, o Pantanal se divide entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que a gente popularmente fala de Pantanal Norte e Pantanal Sul, mas as reservas elas estão conectadas entre o Pantanal de Mato Grosso e o Pantanal de Mato Grosso do Sul. E elas são interligadas pelo Parque Nacional do Pantanal. Então, esse desenho ele foi reconhecido como único no mundo, dado o seu grau de importância biológica para a conservação. E no ano de 2000, a Unesco reconheceu esse desenho em uma área próxima desse entorno como sítio do patrimônio natural da humanidade. Significa que dentro do Pantanal, dentro dessa unha, faz parte... existe um título reconhecido mundialmente pela Unesco, que é quem tem competência para isso, que tem as mesmas características de Machu Picchu, as mesmas características que as muralhas da China. Então, o grau de importância desse lugar, desse ambiente, mundial, deu a ela o reconhecimento mundial para a preservação, considerando os efeitos benéficos que ela faz entre as cheias e vazantes, entre a entrada e a saída de água, que faz e refaz sempre o seu caminho.
E as reservas que a Fundação gere?
A Fundação Ecotrópica ela possui 4 reservas na modalidade de RPPN, que são reservas particulares do patrimônio natural. O nome parece meio complexo, mas é fácil de explicar. É uma reserva porque o proprietário quis fazer daquela área uma reserva. E ela é particular porque ela pertence a alguém. E, naturalmente, ela é patrimônio natural. Então, quando você transforma essa reserva, essa área em reserva, você perde parte do domínio sobre os efeitos dela, já que...
Enquanto propriedade privada,
Enquanto propriedade privada, você tem limitação de uso, né? Você tem condições certas e determinadas do que você pode fazer ali. Por outro lado, os efeitos benéficos que ela gera atendem a todos. Então, você pega um patrimônio particular... e transforma ele num bem comum, social, de alcance inimaginável.
E nós podemos falar sobre também projetos específicos desenvolvidos, né, pela Ecotrópica nessas reservas. Um deles, e aqui também na região mais próxima da bacia do Rio Cuiabá, é o projeto Águas Pro Pantanal, que tem também a operação da Xalana Doroche 1, que é um laboratório flutuante, né, que percorre os rios Cuiabá, São Lourenço. Queria entender como é que funciona esse projeto, quantas incursões já foram realizadas e que dados estão sendo monitorados sobre a qualidade dessa água.
É oportuno dizer que realmente existe esse projeto ativo e antes de descrever sobre ele, só importa falar por que ele nasceu. Em 2020 nós tivemos um dos maiores incêndios da história,
claro.
E o Pantanal foi afetado, inclusive a Assembleia fez um grande trabalho na época, levou material, levou drone, levou equipe especializada para levantar dados, para saber realmente de onde é que vinha tanto fogo, de onde é que vinha tanto comando para queimar, não é? E parte disso era natural, parte disso era condicional, ou seja, estava condicionada a uma outra circunstância, e... Com isso, nós chegamos ao ponto de ter que levar água para o Pantanal. Imagina, o Pantanal é a maior planície alagável do mundo.
Situação precisando alagável, mais, né?
Alagável. Pois é, alagável. Isso é que é importante, essa palavra é muito importante.
Seco. Uhum.
Estava seco, então nós precisamos levar água, em princípio, para dessedentação, ou água para os animais, mas só que chegou a um certo ponto que aquilo não cessou. Isso começou em 13 de junho daquele ano. E não cessou.
Guerra, né?
Quando chegou em setembro, que viu, peraí, já chegou setembro, nem aquelas primeiras chuvas que dão sinais não aconteceram, outubro não aconteceram, e a coisa já estava extrema. Então, nesse período, começou também a ter que levar água para gente, água para as pessoas, para os combatentes, para os brigadistas, para os voluntários e também para os moradores.
Comunidade.
E por que disso? Porque chegou um ponto que o rio estava tão poluído, tão contaminado, a água estava, eu costumo
tão
usar
concentrada,
uma
expressão, né?
Tão concentrada, tão empesteada, que as pessoas que se veem ali na beira do rio, não conseguiam, como antes, utilizar aquela água, nem por processo artesanal de filtragem, aquela coisa toda. Então nós tivemos também, nesse pacote de serviços que a gente começou a prestar ali em razão desses incêndios, levar água. Aí foram todas as companhias de água de Cuiabá, de Mato Grosso e outras de fora, inclusive, cedendo água de todo tipo. Água potável em garrafinha, garrafão, pote, tonel, tudo que deu para poder levar. E nisso nós tínhamos uma pandemia.
Uma promoção nacional, inclusive.
Sim,
né,
veículos preparados para poder acessar, porque nem todo
era
mundo
maior dificuldade,
acessar,
né?
Esse é um grande problema. E mais, grande parte do Pantanal...
E as pontes, né, que foram incendiadas de madeira, né?
Tem tudo isso.
E tinha que aguardar o fim das obras de concreto. É, falando tudo isso, essa memória, porque não chegava um caminhão-pipa. Tinha, um veículo específico com um volume pequeno de água que conseguia chegar. Então, precisava de muitos veículos, muitas viagens.
Era um fracionamento master. Então, era caminhonetes e mais caminhonetes de voluntários, de proprietários, de proprietários das reservas, igual como nós e a própria outra companheira também tem lá.
Muitas pessoas doando também, né? Teve doação particular, não só de associações.
Sim.
De frutas para os animais.
Particulares, as pessoas chegaram
resgate dos animais.
Aqui, faziam compras num armazém aí, nos armazéns de Cuiabá, e levavam isso e deixavam num entreposto na entrada do Pantanal, e dali saía então essa distribuição. Lembrando que isso não é um papel correto e não é um papel razoável de se fazer. Mas aquela situação estava tão extrema que a SEMA entendeu que era necessário essa alimentação, o que não se faz em tempos normais, é proibido, inclusive, se ofertar alimentos a animais silvestres, mas aquela era uma condição diferenciada. E passou do silvestre, passando do silvestre para as pessoas que estavam contribuindo e para os moradores. Aí nasceu o projeto Águas Pro Pantanal. E esse pró é no sentido mais puro da palavra mesmo, é pró em favor de, porque eu precisava de água para a gente, mas eu precisava criar mecanismos de inteligência das pessoas, de ativar a inteligência das pessoas para que elas praticassem atos em prol do Pantanal. Né? E esses atos vêm desde a consciência com relação às nascentes, a consciência com relação à degradação das áreas aqui em cima nas cabeceiras, porque o Pantanal não produz água. Ele recebe água, então ele não é alagado, né? Ele é alagável, então ele sofre esse processo de alagamento e depois ele se desfaz. Ele concentra essa água, diminui o tempo de passagem dela, a velocidade dos rios no Pantanal.
Essa filtragem, as áreas são que absorvem
diferentes.
Essa água,
essas,
né,
áreas de absorção, e elas fazem um trabalho de multiplicação de vida e de formas ali, e a velocidade do rio inclusive muda quando chega no Pantanal para o deslocamento.
Essa era uma questão que a gente queria abordar justamente, né? Essa compreensão do que é o regime das águas do Pantanal, que muitas vezes é compreendido, a ocupação do Pantanal é compreendida apenas como uma área que está com águas naquele momento da estiagem, da vazante, sem essa compreensão do complexo todo e da alimentação desse fluxo, né, hídrico para a planície.
Quando é comum esvaziar e quando os limites do que é previsto naturalmente, né, de esvaziar e de encher, e o que está fora do previsto, o que pode ser um grande problema para a fauna e para a flora, né?
É, dentro dos nossos relatórios aí, em algum lugar, vocês vão encontrar uma tarjetazinha informando sobre o círculo das águas, o ciclo das águas, na verdade. E o ciclo das águas, ele mostra que essa chuva que a gente está tendo aqui, que a gente chama de final de verão agora,
A Priscila está esperando ansiosamente para poder tocar Águas de Março.
Esse programa do verão. É importante dizer para quem está nos assistindo na TV ou ouvindo pela rádio, este programa está sendo gravado no último dia de verão, 20 de março. E já anunciamos aqui a todos os operadores que no momento que chover, a gente toca Águas de Março, fechando o verão.
Pois bem, é mais ou menos isso. Mas por conta dos estudos, por conta da ciência vem mostrando, e nos últimos tempos nós conseguimos entender melhor os fenômenos El Niño, La Niña e outras coisas mais, nós entendemos que há tempos em que essa chuva ela encurta o período e há tempos em que ela se estende. Então, esse ano há a previsão de que seja extensivo, né? Mas só
as chuvas de abril vão abrir o inverno.
É coisa do tipo. E que essas águas que estão caindo aqui agora, que a gente chama de cabeceira, aqui em cima, elas vão chegar próximo às reservas daqui mais ou menos de 90 a 120 dias.
São os lençóis freáticos ali, como é que
funciona? É a sobrecarga dos rios, em que eles são condicionados a transbordar, claro. Essa água, a gente fala que ela abre no campo. Ao abrir no campo, ela vai substituindo as águas das baías, das lagoas, trazendo novos componentes químicos, renovando a qualidade dessa água. E logo em seguida, passado isso, começa o período da vazante. Essa água seca, então, fecha-se essas novas baías com água nova. Em seguida, vêm os ninhais, que são das aves migratórias, que vêm para produzir os seus ninhos nessa água nova, que gerou vida nova ali, e inclusive reteve muitas ovas dos peixes que vão nascer na seca. Os ninhais se formam ali em cima, nas árvores, e aí serve da cadeia alimentar, então, para os peixes. Da importância, então, do transbordo do rio de abrir no campo essa água. E quando abre no campo, pela sua extensão, ele vai encontrando outros corichos e se conecta com outros rios. No nosso sentido aqui, o rio Cuiabá, então, a margem direita dele, quando abre, ela abre no sentido do rio Paraguai. Vai adentrando no Pantanal, sentido rio Paraguai. É claro que mais ao fundo, quando ele passa a receber o nome pelo Mato Grosso do Sul de Rio São Lourenço, principalmente, os sul-mato-grossenses chamam de Rio São Lourenço, essa água já vai transbordar e já vai encontrar com o Rio Paraguai. Então, assim, a conexão dos ambientes é indissociável, não dá para eu poder separar o que é água que vem para cá, o que é água que vai para Mato Grosso do Sul, é um Pantanal inteiro.
Do ser humano tem afetado essa comunicação, essa dinâmica das águas no Pantanal?
São muitas intervenções, são muitas. E algumas delas de ordem muito séria. Se você sair hoje, agora, com esse tempo chuvoso que nós estamos aqui, e for para o Pantanal pela Transpantaneira, Porto Jofre, entra pelo portal, vai andar os 145 quilômetros da Transpantaneira, Poconé, você vai andar os 145 da Transpantaneira. Nos primeiros 40 quilômetros, você vai encontrar água nas bordas, água nos corichos. A partir do 40 até o 105, mais ou menos, parece o deserto do Saara. Não tem uma gota d'água, não tem um coricho cheio. O rio Pixaim, que é um dos rios que cruza mais ou menos no quilômetro 70, 75, ele está cheio e a vegetação aflora tanto nessa época, por conta da ausência de água, e que ele simplesmente fecha o rio. Tem uma propriedade ali que explora atividade comercial, que ela fica inviável, inclusive, nesse período. Por que que isso acontece? Intervenções. De que ordem? De toda a ordem. Aí cabe a quem tem competência para poder fazer as fiscalizações. Eventualmente a gente intervém, a gente interfere, como fizemos em alguns períodos, inclusive na seca, chamando a SEMA, chamando o sindicato rural, chamando o proprietário, chamando os órgãos ambientais competentes e responsáveis, para que haja uma intervenção para entender esse efeito dessa seca nessa faixa que intermedia ali, né, aquela faixa de intermediação ali entre o começo da Transpantaneira e o final. Chegando já no fim dos últimos 40 quilômetros da Transpantaneira, aí você volta a ver o fluxo no campo normal, que é do rio Cuiabá, à direita dele os rios já enchendo, passando e extravasando. E o melhor desenho que teremos é agora, no final de abril, para começo de maio, quando as águas realmente começam a vazar, aí a gente encontra cenários assim absurdamente cenográficos, assim, uma cultura cênica assim, maravilhosa.
Mas quais seriam exemplos dessas...
Para o nosso ouvinte, assim, essas intervenções humanas, né, ficou um pouquinho ampliado, o pessoal tem que saber o que, que o homem não pode fazer. Né?
O que, que as pesquisas apontam?
As pesquisas, os indícios mostram barramento de rio, uhum. Né?
Para qual interesse?
Para você manter uma área mais alagada ou menos alagada.
Para, de repente, porque, uso privado.
Cultura. Porque a cultura do Pantanal, em regra, ela é uma cultura bovina, não é? Ela é uma cultura da agropecuária, da Sim. pecuária.
Extensiva,
não é?
Né?
Sim. Então, quando você tem essa pecuária, você tem interferência da condição natural nesse ambiente. Inclusive, agora é período que começa a mudar gado de pasto. Então, há interesses, sim. De você movimentar menos o gado, de você se dispor menos desse material, né, que você tem em campo, de você dispor menos de mão de obra humana para poder transferir isso, de você desgastar menos.
Então, né? Há uma mudança também do modelo de pecuária que vem sendo implementado no Pantanal.
E há uma reconhecida por irregular, tá? Sim, reconhecida sim, por irregular, sim, diga-se sim. de passagem.
E há uma interferência direta nesse trecho de rio para uso particular, por exemplo, das águas.
Inclusive com medidas já postas pelo Ministério Público, Ministério Público do Meio Ambiente e outros comandos mais.
Aqueles incêndios provocados também de contrafogo também interferem nisso?
O contrafogo ele é uma conduta que ele é bem praticado. Ele tem uma conotação de preservar também uma área maior. É sempre assim, porque você vai tentar limitar o fogo, não é? Nós tivemos um ano, naquele ano e nos anos seguintes, índices altíssimos de queimadas. E em 2025, por ação de 2024, a SEMA, o Estado, na verdade, baixou um decreto proibindo o uso do fogo. Até 31 de dezembro de 2025, restou proibido colocar fogo no Pantanal. Aí, se vocês fizerem um retrospecto, vão perceber que em agosto de 2025, nós não tivemos aquele sol vermelho que nós tivemos nos últimos anos.
Não tivemos o horizonte laranjado aqui.
Nós não tivemos o horizonte laranjado. Então, é importante que o ouvinte entenda por que isso não aconteceu. Por um ato de coragem necessário do Estado de editar uma norma
política
proibindo o uso do fogo em razão das recorrentes manifestações nossa do setor ambiental e parte também até do setor produtivo para que pudesse haver uma limitação no uso de fogo. E essa limitação ela foi até 31 de dezembro do ano passado. Só lembrando que, quando há uma queimada e os efeitos dessa queimada chegam na cidade, é importante que as pessoas entendam isso, a gente logo denuncia.
Doenças respiratórias, todas as
A gente
todas
teve
as pessoas,
os casos
né?
extremos, inclusive, também das queimadas na Amazônia, né, que redundaram lá em São Paulo. Né,
sim, e entenda. Aí... Então, se nós tivemos queimada na Amazônia, foi percebido em São Paulo se essa corrente de ar passa pelo Cerrado, pelo Centro-Oeste aqui e vai chegar no Sudeste.
Imagina esse... do Pantanal aqui para Cuiabá.
É muito mais perto. Ah. Imagina a população que nós temos aqui no entorno de Cuiabá, que tem toda a dificuldade de infraestrutura, de saúde e de moradia, de residência, condições até mesmo financeiras para poder se adaptar, adequar melhor com tecnologias para poder umidificar o ambiente e tudo mais. E não para por aí. Se esse ambiente negativo é percebido e a gente denuncia ele, o contrário não acontece. Ora, como eu não tive fogo ano passado, como eu tenho um bom tempo de chuva agora, nós estamos sofrendo ou recebendo os efeitos benéficos dessa mesma corrente de ar que tem trazido essa brisa fresca. Se a gente parar para pensar, nos últimos dias nós temos percebido...
É muito agradável, nós não tivemos um agosto, um setembro e um outubro insuportáveis no ano passado,
aquelas,
né?
Também com aquelas ondas de calor extremo.
Não houve.
Porque
não
nós
houve,
não tivemos certo. Uma suspensão de matéria no ar capaz... que é produzida pelo fogo, o que ficou ausente esse ano. Então, os efeitos benéficos, eles alcançam tanto quanto os maléficos ou os não benéficos. A diferença é que a gente anuncia maior ou com maior estarrecimento o maléfico, sim, como se aquela condição primária fosse uma condição é plena, perene, e não é. Porque se a gente não observar...
A gente precisa observar as razões pelas quais também há conforto climático, né?
Sem dúvida.
Nesse momento tem chovido muito, e as pessoas comentam sobre isso. Tem chovido muito, né? Não vai terminar com o verão as chuvas, né? Então, também é resposta dessa política praticada no ano passado, é isso?
Sim, sem dúvida. E olha que nós começamos a falar do projeto Águas para o Pantanal, que
não,
é uma perna, né?
Já voltar.
Que é uma perna. Mas então, deixa eu só complementar aqui, esse projeto nasceu em razão de ter que levar água para o Pantanal, e tendo levado água para o Pantanal, nós entendemos que isso não ia ser suficiente, e ser pontual não iria resolver o problema. Aí nós estendemos esse programa, né? Ele virou um projeto mais amplo e perene, e nós temos feito então coletas de amostras de água nas nascentes do Rio Cuiabá, na região de Rosário Oeste, Bom Jardim, Nobres, né? Aqui em Santo Antônio, depois que a água passa pelo processo de urbanização, de industrialização, que tem uma carga interessante, e depois lá no Porto Jofre. Nesses três pontos, as coletas são feitas em locais onde a população consome aquela água tal qual ela sai da natureza. E os relatórios, talvez vocês tenham recebido pelo menos uma amostragem dele,
era uma das nossas perguntas.
Já mostram que ali você tem índices realmente bem diferentes. Essa população precisa de água tratada, embora não esteja no eixo central das concessões, o que é um grande risco. Essa semana teve um evento aqui na AMM.
Quer dizer, a concessionária de água não atende essas comunidades.
Não atende porque não é objeto de contrato. E não é objeto de contrato porque não tem intervenção de quem tem uma visão daquele local. Então é assim.
Entende como periféricas essas
regiões. Entende como periférico, não alcançável pelo contrato, mas olha só que...
Como autossustentáveis também.
Não sei se chega a esse grau de aplicação, de inteligência, né? Toda não, tá? Eu acredito mais...
Mas pela ausência,
mas pela exclusão. Eu acredito que é pela exclusão. E digo mais. Ora, a água que a companhia Mato Grossense, Cuiabana, vamos chamar assim, mais especificamente a gente falando, a água que ela utiliza, trata, trabalha, distribui, gera receita e renda sobre ela.
Recebe sobre isso, né?
Sabe onde ela passa? Lá na vila onde aquele abençoado toma água com os coliformes, sem nenhum tratamento. Então, o contrato de concessão deveria levar em conta a obrigação de a companhia atender minimamente
a comunidade
quem está no eixo de onde a água é produzida.
As comunidades tradicionais, ribeirinhas, quem está...
Principalmente, aí, principalmente, porque eles estão expostos, se ele não tem condição de pagar uma análise, não tem condição de saber a qualidade da água, é assim. E o organismo, a natureza faz isso com a gente, ainda bem, né? O organismo se adapta, se ajusta àquelas condições, né? A gente tem pessoas que vêm para o Brasil, e olha que nós temos águas boas, de boa qualidade aí, tem pessoas que vêm para o Brasil, tomam água aqui e passam mal, né? Então a gente precisa entender que esse trabalho precisa ser mais amplo.
Chamar música.
Vamos lá, aqui no Viva Voz sempre tem música para ajudar a gente a refletir mais sobre o tema do dia, com essa arte que é universal.
De grande comunicação, né? E então nós trouxemos músicas indicadas pelo nosso convidado. A primeira música que vamos pedir é Pantanal, com Teodoro Sampaio.
Oh, essa é boa.
Nasci na cidade grande, me criei no Pantanal. Essa terra é minha casa, pra mim não tem nada igual. Se fico longe daqui, dá uma agonia no coração, dá vontade de chorar. Saudade me faz voltar, amo demais esse chão. Pantanal, de belezas naturais, meu pedacinho do céu, recanto dos animais. Sou um homem apaixonado, vivendo na solidão. Pra tudo se dá um jeito, só não sei tirar do peito esse amor, essa paixão. Aqui sou muito feliz, um verdadeiro pantaneiro. A minha pele surrada da mata carrega o cheiro. Um encontro inesperado dividiu o meu viver. Um amor que é divinal. Eu amo meu Pantanal, mas também amo você. Pantanal, de belezas naturais, meu pedacinho do céu, recanto dos animais. Sou um homem apaixonado, vivendo na solidão. Pra tudo se dá um jeito, só não sei tirar do peito esse amor, essa paixão. Pantanal, de belezas naturais, meu pedacinho do céu, recanto dos animais. Sou um homem apaixonado, vivendo na solidão. Pra tudo se dá um jeito, só não sei tirar do peito esse amor, essa paixão.
Pela rádio você acabou de ouvir Pantanal, com o Teodoro Sampaio, aqui pelo YouTube e pela TV Assembleia. Seguimos o nosso bate-papo. Estamos aqui conversando com Ilvânio Martins, que é presidente da Fundação Ecotrópica, a Fundação de Apoio da Vida nos Trópicos, em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março. Aqui no intervalo, a gente estava conversando aqui com o presidente e aí surgiu essa preocupação. É, está havendo muitas intervenções de pontes na Transpantaneira e há, segundo informações do senhor mesmo para nós aqui contextualizarmos, uma construção de uma nova ponte para ligar o Porto Jofre a Mato Grosso do Sul. E essa ponte pode gerar alguns impactos. O senhor pode contextualizar para a gente e dizer quais impactos que podem gerar?
Sim, na verdade é assim. Toda atividade humana e interação no meio ambiente, ela gera impacto. Às vezes positivo, às vezes negativo, às vezes mediano entre um e outro, né? Mas ela sempre vai gerar impacto. E do ponto de vista da sociedade moderna, você se deslocar com mais velocidade, deslocar com mais fluidez, você socorrer pessoas, você atender a própria condição do ambiente, necessariamente precisa passar por condição de acesso.
Não é como importante, prioridade?
Sim, claro. O Pantanal sofreu ao longo de muitos anos. A primeira obra que foi feita de forma contestada até hoje é o traçado, a trajetória da rodovia Transpantaneira, Estrada Parque Transpantaneira, que ela, naquele tempo, interceptou a água de uma forma que foram precisos fazer as 145 interseções, porque ele tem 145 quilômetros aquela estrada, e ela teve 145 pontes.
Para que a água pudesse correr por baixo dessas pontes.
Para que a água pudesse fazer o seu caminho.
De um lado ao outro. Uhum.
Porque a natureza não entende o que a gente faz, ela se ajusta ao que a gente faz.
Vai continuar correndo, sim. A água,
né?
Vai continuar correndo.
E Carlos Drummond de Andrade diz o seguinte, que a natureza ela não faz milagre, ela faz revelações. E uma das revelações que ela fez é de que essa estrada não podia ficar desse jeito, construída como estava. Daí a abertura dessas pontes, em seguida a instalação da estrada. E a história das pontes não param por aí. No ano de 2020, com o fogo que teve, nós tivemos muitos problemas. Ponte de madeira, ponte caindo, ponte conservação, tudo isso. E automaticamente...
Muitas pontes inacabadas, né? Que
sim.
Foram reveladas como urgência naquele momento.
Sim, com certeza. E tanto é que tem uma cultura do Pantanal de sempre desviar das pontes em tempo de seca para poder poupar as pontes. Essa é a ideia de desviar das pontes. É,
para o nosso ouvinte entender, quando não está alagada a ponte, ela não precisa ser usada, você pode ir por baixo.
Exatamente. É porque, na verdade...
tem um desvio, né, de estrada lá.
São feitos desvios, né, em rotas alternativas, assim, laterais, para você usar menos, para você desgastar menos a ponte, né? Então isso é muito comum. E As pontes foram substituídas de 2021 para cá, depois das queimadas, houve um processo de substituição das pontes, e a maioria delas, a maioria, foram todas substituídas por pontes de concreto.
Sim.
Ótimo, é muito bom. É bom para quem? É bom para a gente poder acessar mais rápido, é bom para a gente poder ter um deslocamento melhor. Mas começa a ficar ruim para a função da própria estrada, que é uma estrada parque. E agora, para ajudar com tudo isso...
Quando fala ruim para a função, é para fauna, flora? O que, se é bom para a gente se deslocar, os humanos, qual é o impacto para...
O impacto é direto para a fauna, né? E flora, porque, claro, mas principalmente
pontes,
a fauna.
Elas são caminhos para desvio dos animais também, né?
Sim, inclusive as pontes são, a gente costuma dizer, são passagens naturais em tempo de seca, né? Passagem de fauna natural. Então, várias vezes nós já passando pelos desvios, né, já nos deparamos com os animais embaixo da ponte ali, aproveitando a sombra, ou descansando, ou mesmo transitando por ali. Então, acabam sendo canais para trânsito desses animais. E o que mais incomoda, né, é a forma como as pessoas passam a tratar a estrada. Esquecem que é uma estrada parque. Uma estrada parque tem suas regras próprias, como eu já disse. Velocidade diferenciada, condições de instalação de equipamentos e de instalações comerciais. Tem que estar tudo dentro da regra do plano de manejo, existe um regramento para isso. E tanto é que você anda 145 km na Transmetaneira e não tem um posto de combustível. E tem jornalistas que eu já encontrei, socorri, porque ficaram sem combustível na rodovia, porque não sabia, e não tem nenhum aviso também dizendo, ó, você pode ficar ilhado aqui sem combustível. Mas voltando ao assunto da ponte, existe uma corrente forte junto ao governo de estado, dos estados, e principalmente no governo de Mato Grosso, para a construção de uma ponte que passa a Transpantaneira do lado de Mato Grosso para o lado do Mato Grosso do Sul. E do lado de Mato Grosso do Sul já vem também caminhando a estrada Transpantaneira deles, que já está...
Sentido contrário
para esse encontro. Porque o estado de Mato Grosso é bem mais desassistido de estradas adentro do Pantanal, sendo essa, então, uma estrada que está sofrendo muitas críticas, muitas intervenções lá em Mato Grosso do Sul, mas não o suficiente para poder cessar o andamento delas. O risco qual é? O risco é a operação de uma ponte sobre o rio Cuiabá-São Lourenço que possa interferir não só na vida silvestre, mas em todo, na comunidade, interferir nas atividades que ali são desenvolvidas e inclusive com relação de estar passando sobre uma área em que existe a maior concentração de onças pintadas do mundo. Aquela região é uma região
Porto
diferenciada.
Jofre.
A região do Porto Jofre é uma região diferenciada. O Pantanal é diferenciado. Então, quando alguém...
Nesse sentido, Mato Grosso, o Pantanal mato-grossense consegue ser mais defendido, preservado, por estar mais afastado, por ter menos intervenção, menos estradas.
Ainda não ter,
ainda não ter
né?
uma exploração e uma intervenção tão grande como acontece no estado vizinho.
Na verdade, é parecido com isso. Realmente, o estado de Mato Grosso, ele tem o seu status de conservação do Pantanal nessa região.
E uma comparação apenas, né? Não que seja o estado da arte da conservação ou que seja necessariamente...
Tem mais a ver com não ter tanta interferência ainda, podemos chamar de ainda. Né?
E o local onde está instalada... Estão instaladas as reservas, por exemplo, a Estrada Parque é uma unidade de conservação. O Parque Estadual Encontro das Águas, que divide também os dois estados, é um parque estadual mato-grossense, é onde tem uma grande concentração de onças pintadas. E como a onça ela é territorialista, o raio de sobrevivência dela vai se expandindo na medida que novos indivíduos vão chegando, né? Então, você pode andar na Transpantaneira e encontrar onças em qualquer ponto dela. Isso é mais visto, é mais perceptível do lado de Mato Grosso que do lado do Mato Grosso do Sul.
Essa construção da ponte pode, então, fazer uma migração das onças? Ela teria que encontrar outro território? Uma interferência direta nos hábitos dessa espécie que se concentra ali na região do Porto Jofre?
Eu digo que seria uma concentração maior de pessoas em busca do turismo de visitação, de avistamento de onças, né? E uma interferência direta no local onde elas são tecnicamente protegidas.
Ou seja, sair da perspectiva de proteger o animal e passar a uma perspectiva mais turística.
De exploração,
né?
Comercial mesmo, turística.
Sem dúvida.
Hoje, então, essa região, como é mais afastada, as pessoas não percorrem, via de regra, até o final da Transpantaneira. E aí, com essa comunicação, facilitaria o acesso ao
fluxo,
estado,
inclusive, aumenta... de outras regiões do país, né?
Sem dúvida.
E ainda com esse risco de não dirigir, né? De um fluxo grande em alta velocidade, todas essas interferências.
Tudo isso e tem mais. Nós estamos falando de uma conexão de dois estados que, em tese, em regra, a competência seria do IBAMA, né? O órgão regulador de uma obra ali, por exemplo. Mas nós estamos falando, por outro lado, de dois estados vizinhos que têm regras próprias, que têm normas próprias, fiscalização e combate, sistema de combate próprios e independentes, né? Que não se sobrepõem. Né?
Então, ligados apenas por uma ponte.
Então você pode ter problemas. Nós já temos problemas com isso com relação a Piracema. Por exemplo, a Piracema em Mato Grosso tem um período diferente, um mês diferente do Mato Grosso do Sul. Então, assim, você pode estar na margem esquerda do rio pescando num estado com um período maior permissivo e do outro lado, da outra margem, com um período proibitivo.
Sendo que o objetivo da reprodução é o mesmo, então se você troca de margem, deixa de ser crime.
Esqueceram de avisar para o peixe, né? Que ele deve nadar só do lado que está mais protegido, né?
Protegido.
É mais ou menos isso.
Perfeito.
Nosso tempo está passando e temos mais perguntas.
Temos.
Estou aqui para vocês, para o que precisarem. A Fundação Ecotrópica está aqui para poder falar do seu trabalho, das suas pesquisas e das suas integrações com a natureza e com as pessoas. Vamos em frente.
Perfeito. Acho que a gente tinha que pleitear mais tempo aqui no Viva Voz, porque as perguntas sempre sobram. O assunto nunca acaba.
O Viva Voz já chegou uma hora, não tem como ampliar.
Não tem mais. Mas a gente não pode deixar de abordar, presidente. Claro, trabalho de pesquisa, preservação e conservação do Pantanal, da Ecotrópica Histórica, é um ativo científico importante para a sociedade mato-grossense e para o mundo, né? E, no entanto, o jornalismo público aqui do Viva Voz tem como compromisso não apenas dar visibilidade, né, às boas iniciativas, às boas práticas, zelar também pela transparência. Nesse sentido, a gente vai abordar com o senhor também uma situação recente de investigação por parte do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir de denúncias, a respeito de uma suposta negociação por parte da Ecotrópica de áreas de maneira irregular, né, através de grilagem, de vendas irregulares. Gostaríamos de dar a oportunidade para a Ecotrópica se posicionar, também explicar para o nosso ouvinte, para quem está assistindo, qual a atual situação dessa investigação. Enfim, o senhor tem a palavra.
Sim, sem dúvida. Na verdade, assim, quem não está no mundo não está sujeito, não é? Então, nós temos aí uma longa história de vida, de trabalho. Nós temos uma longa história de compromisso com o meio ambiente e compromisso com a razão de existir. Passado isso, recentemente, a Ecotrópica foi afetada por uma conversa atravessada, apelidada de denúncia, a respeito de montante de volume de aferição diária. O que, que isso quer dizer para quem não sabe especificamente a vida no campo? A Ecotrópica conseguiu transformar em reservas, há muitos anos atrás, em 97, as áreas de sua propriedade. Adquiriu as áreas, transformou em reservas. Naquele tempo, o modelo de identificação de espaço geográfico no Brasil era chamado de UTM. Quem entende ou já leu uma escritura vai entender disso. E, recentemente, para regular os seus documentos, foi feita então a aferição. E nessa aferição, por um sistema de GPS muito mais moderno que é o que se usa hoje, então encontrou divergência de volume
entre o registro da escritura
original
e o uso da terra.
E o medido.
Medido atualmente. Esse outro sistema.
Uma diferença que seria para que a reserva fosse maior, né? Com esse registro de
independente
GPS.
Da reserva, uma medida sobre a área, como fazenda, como reserva, enfim, não é?
Sim.
Então, essa medida foi validada pelo INCRA.
Que chegou à conclusão que estaria maior do que a escritura.
Sim, sim. E nunca foi objeto de renúncia, vamos dizer assim, por nossa parte, né? A grande diferença é o instrumento e o meio de medição, de um tempo
e
com meio, de um meio
passaram.
De medição. Hoje isso acontece com qualquer área, com qualquer terreno. E detalhe, isso tanto pode ser para maior, quanto pode ser para menor.
E se descobrir que é para menor, gera uma questão com o vizinho, né? Que...
Você vai regular ali pelo menor e se está dentro dos padrões de medicina, de medida de aferição hoje, é isso. Mas isso tem uma outra razão de ser. Isso é uma sombra. Essa informação que vocês têm, ela é uma sombra. É uma sombra de uma denúncia que a própria Ecotrópica fez sobre um incêndio que teria começado nas bordas das suas reservas, que foi objeto de apuração. E nessa apuração constatou que foi um vizinho à reserva que inclusive pediu socorro para a brigada da reserva para combater aquilo, né? E aí, tendo sido detectado que ele tinha realizado aquele incêndio, teria sido o autor daquele incêndio, foi autuado por isso. E a Ecotrópica prestou o socorro na hora para poder combater o incêndio, parar tudo, até porque é uma reserva.
E que aí ela vai invadindo os territórios todos,
que,
né?
Sim. Não tem limite. E aí, com a constatação final de que teria sido aquela pessoa que fez isso, aí, como defesa, e eu acho até uma, de uma forma talvez infantil, assim, no sentido de precária, ele disse: ah, não, peraí, não, essa área não é minha. Essa área aqui, que embora eu tenha colocado fogo, o responsável por ela é a Ecotrópica. Então existe sim uma análise em cima desse espaço onde nasceu esse fogo. O processo tramitou no Ministério Público, foi arquivado contra a Ecotrópica, continua a apuração contra ele e agora nós estamos só aguardando os desdobramentos para saber com o jurídico. Embora a minha formação em direito eu não cuido desse processo, dessa parte.
Outra frente,
eu tenho outra frente de trabalho para poder saber quais as posturas, quais as condutas tomar daqui para frente. Mas com relação contra a Ecotrópica, foi arquivado por indicação do próprio Ministério Público quem abriu a investigação.
Vocês entendem, então, que para Ecotrópica essa denúncia, essa questão esteja resolvida?
Sim, e a conclusão não é nem nossa. Foi do próprio Ministério Público que indicou e deu parecer para a conclusão pelo arquivamento.
Nós estamos nos encaminhando para o final. Este é o programa Viva Voz, quem referencia o Dia Mundial da Água, 22 de março, conversando com Ilvânio Martins, presidente da Fundação Ecotrópica, Fundação de Apoio da Vida nos Trópicos.
A gente vai deixar só o... nas considerações finais, né? As redes sociais da Ecotrópica, o site, onde as pessoas obtêm mais informações sobre o trabalho que vocês
claro,
fazem.
Claro, nós estamos com três pontos importantes que eu preciso falar aqui e são bem rápidos. Nós temos como programa de voluntariado, então o interessado nesse momento que está nos assistindo, está nos ouvindo, ele pode entrar em contato pelo canal @ecotropica no Instagram ou www.ecotropica.org.br para poder se cadastrar como voluntário em um dos projetos que a gente tem em campo. Isso inclui visitas ao Pantanal. Quando eu chamo de visitas, porque a primeira pessoa é recebida como visitante, embora ele seja um voluntário, né? Ele é recebido como visitante. Aí a nossa função é mostrar para ele o trabalho de campo, fazer com que ele interaja, entenda isso, valorize e possa compreender a extensão da letra, da música que nós falamos aqui e tocamos. Com relação à existência do Pantanal e à sua manutenção. Em segundo ponto, nós temos projetos ativos na área de combate à fome, que inclusive foi aprovado agora recentemente um projeto junto em parceria com a UFMT pelo CNPq, chamado Quintal Produtivo. A ideia é estabelecer uma relação com as pessoas que estão no entorno do Pantanal, principalmente, que é uma área que a gente tem bastante atuação, para que elas consigam produzir seus alimentos, para que o preço dos alimentos básicos que se comem no dia a dia não os espante mais na feira. E o terceiro é que nós estamos abertos para receber projetos, para receber pesquisadores, para essa área de atuação na pesquisa de campo do Águas Pro Pantanal, se valendo da chalana que transita, que navega pelos rios de Cuiabá, pelos rios Cuiabá, São Lourenço e pelo rio Paraguai, em conexão do Pantanal com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E nos colocarmos à disposição para recebermos também ativos, donativos, principalmente aqueles ligados à ferramentaria, à logística e à construção, porque nós estamos em fase de uma reforma de uma das reservas lá no Pantanal.
Perfeito. Muito bom, quantos temas, né? Nós tínhamos mais vários temas para tratar e que bom que aí nessas suas considerações o senhor conseguiu também levantar de forma muito sucinta outras temáticas e convidar as pessoas para contribuir com o trabalho junto ao Pantanal.
Claro, nos coloco, eu me coloco e coloco à disposição a Fundação Ecotrópica, agora, dia 22, dia da água, dia que se comemorar a vida e... Aqui na Assembleia hoje eu já tive uma experiência disso, eu precisei ir ao sanitário, ao popular banheiro, fui, lavei a mão e ao sair na porta a torneira ainda estava lá, tchê, então
automático.
Um indicativo para poder diminuir o tempo da torneira.
Sim.
Já faz uma grande diferença para evitar o desperdício.
Programa Viva Voz é gravado no estúdio Clenon Alves da Rádio Assembleia. Tem produção e apresentação de Priscila Mendes e Tayana Bruno. Operador de áudio hoje, Jonathan Souza, também respondendo aqui no vídeo. Gerente de jornalismo e produção da rádio, Laís Costa Marques. O gerente da rádio, Eduardo Ferreira. Coordenador, Edime Oliveira. Gerente de jornalismo da TV Assembleia, Francesca Bogo. Superintendente, Jaime Neto. E o secretário de comunicação social da Assembleia Legislativa, Henrique Santos. Nosso... Superintendente da Rádio Assembleia, também adjunto de comunicação, José Marques, fazendo registro aqui.
Você que está nos acompanhando pela TV Assembleia e pelo YouTube, nosso até logo. E para quem nos ouve aqui pelas ondas 89,5 FM, tem mais música, mais uma indicação do nosso convidado, Ilvânio Martins. Vamos encerrar o programa de hoje ouvindo Benito de Paula, Proteção às Borboletas. Até logo.
Eu sou como a borboleta, tudo que eu penso é liberdade. Não quero ser maltratado, nem exportado desse meu chão. Minhas asas, minhas armas, não servem pra me defender. As cores da natureza pedem ajuda pra eu sobreviver. Você que me vê voando como a paz de uma criança, você sabe a minha idade, eu sou sua esperança. A ordem da humanidade não deve ser destruída. Quando eu voar, me proteja, sou parte da sua vida. Eu sou como a borboleta, eu penso é liberdade. Não quero ser maltratado, nem exportado desse meu chão. Minhas asas, minhas armas não servem pra me defender. As cores da natureza pedem ajuda pra eu sobreviver. Você que me vê voando como a paz de uma criança, você sabe a minha idade, eu sou sua esperança. A ordem da humanidade não deve ser destruída. Quando eu voar, me proteja, sou parte da sua vida. Eu sou como a borboleta,